Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Hoje é um dia importante na religião budista. Dia de completar um ciclo. O dia de Visakha Puja. A palavra Visakha vem do Pali e significa sexto mês. O dia de Visakha é importante na religião budista por causa do Buda, porque é o dia em que ele nasceu, se iluminou e faleceu, nessa data. E é especial que essas coisas tenham acontecido na mesma data. No seu nascimento, a princesa Maya, mãe do Buda, viajava da cidade de Kapilavatu em direção a Devadatta, que era a cidade de seu pai. Mas, no meio do caminho, em Lumbini, o príncipe Siddhartha, o futuro Buda, nasceu. No caminho entre as duas cidades, nasceu na floresta. Neste episódio, algo fantástico aconteceu. Em que uma árvore se abaixou, abaixou seu galho, para que a mãe do Buda pudesse se apoiar. E as flores dessa árvore floresceram. Isso aconteceu porque o Bodhisattva, aquele a se tornar Buda, que tinha todas as qualidades espirituais envolvidas do máximo, desceu do céu de Tusita. Não é algo que acontece facilmente. As divindades vieram anunciar seu nascimento. A que vinha para liberar os seres do ciclo do samsara, o ciclo de nascimento e morte dos seres. Na ocasião do seu nascimento, houveram outras pessoas que vieram ao mundo na mesma data: Ananda, seu primo e futuro discípulo, e a sua futura esposa. Também na mesma data surgiu a árvore sob a qual o Buda se iluminaria mais tarde. Ananda nasceu junto, pois há muitas vidas haviam se desenvolvendo junto. Quando crianças nascem, elas choram e ainda não podem andar. Elas levam um tempo para crescer. Quando o Buda nasceu, sua mãe deu à luz em pé, se segurando a uma árvore. E quando nasceu, o príncipe Siddhartha já era capaz de andar e deu 7 passos. E flores lótus floresceram sobre seus pés. E logo depois ele declarou que era o número um no mundo, deste mundo e de outros mundos, incluindo o mundo dos Devas e dos Brahmas. Não havia ninguém que houvesse aperfeiçoado mais do que ele. Ele era o maior de todos. Com o tempo, ele se tornou o melhor nos estudos de todas as artes e ciências do seu tempo. Não havia ninguém melhor do que ele. Ele nasceu com as 32 características de um grande homem e mais 80 menores características. Seu corpo era diferente de qualquer pessoa comum. Sendo alguém que se aperfeiçoou completamente, ele era diferente dos outros. Era o grande homem. Ele, por exemplo, tinha um número maior de dentes que uma pessoa comum. Era de uma beleza superior. Não havia ninguém com as mesmas características que ele. Essas eram características do Buda, que era o melhor em sati e sabedoria. Era o melhor em todas as qualidades. Era o maior de todos no mundo, porque se aperfeiçoou por um número incontável de vidas. Dentro de uma semana depois do seu nascimento, sua mãe faleceu e renasceu no mundo divino, no céu de Tusita, onde esperou o Buda ir ensinar os 7 livros do Abhidharma mais tarde, quando ela atingiria Sotapanna, o primeiro nível de iluminação. Quando ele nasceu, um grande mestre veio analisar as características do bebê, mas com a idade desse homem, ele era velho demais para viver até o tempo em que ele pudesse ver o Buda se iluminar. Quando o príncipe Siddhartha nasceu, ele dominou as diferentes artes, Seu pai sabia que se ele permanecesse na vida laica e não se ordenasse, ele seria um grande líder mundial, com um grande império indo além do subcontinente indiano. Mas, se se ordenasse, poderia ser o maior mestre espiritual do mundo. Seu pai se interessava que ele se tornasse um grande líder e carregasse o nome da família à frente. Mas havia um sábio, chamado Kondanya, o Brahmani, que previu que ele se tornaria um grande mestre espiritual, sem dúvidas. E ele ficou de olho para quando o príncipe Siddhartha se ordenasse, ele pudesse ir segui-lo e aprender algo com ele. Mais tarde, o príncipe Siddhartha se casou com a princesa Bimba e teve seu filho Rahula. Quando seu filho nasceu, Siddhartha se sentiu preocupado com ele imediatamente, um grande estresse, e testemunhou os mensageiros divinos, a velhice, a doença, a morte e o monge. E até então, essas eram coisas que seu pai tentava esconder dele. Ele nunca havia visto uma pessoa velha, uma pessoa doente e uma pessoa morta. Então, Siddhartha se enfadou com o mundo. Como havia se aperfeiçoado por muito tempo para ser um Buda, não havia como impedir isso de acontecer. Ainda que tenha crescido em três palácios, cada um para uma estação do ano, ele ainda queria ir ver o mundo de fora. Tendo ido para o mundo de fora, viu as pessoas velhas, doentes e mortas, e percebeu como nunca havia visto essas coisas. Lhe disseram que o velho já havia sido jovem como ele. Envelhecer, adoecer e morrer, assim é natural. E o príncipe Siddhartha se desencantou completamente. Que mesmo as pessoas tendo nascido, mesmo aquelas pessoas com corpos mais perfeitos, não têm como escapar. Tem que envelhecer, não adianta desejar ir fora disso. Fica difícil, incomodado e ainda tem que morrer, se separar de tudo que tem. Tendo visto isso, ele se desencantou e contemplou como, tendo nascido, temos que morrer. Tendo calor, tem que ter frescor. Tendo escuridão, tem que ter luz. A natureza é assim, aos pares. Tem dia e tem noite. Tem calor e tem frio. Tem escuridão e tem luz. Tem nascimento e morte como par. Se tem nascimento e morte, tem que haver o não nascer e o não morrer como par. Normalmente, não podemos pensar nesse nível. Está acima das nossas possibilidades. Isso está além das pessoas comuns, no campo de possibilidades de um Buda. Então, o príncipe Siddhartha saiu e se ordenou, escapando do palácio com seu escudeiro Shana. Quando chegou no rio Manoma, cortou fora seus cabelos, que, como vemos nas imagens, é um cabelo especial, que nunca mais cresceu depois disso. Quando isso aconteceu, seu pai ficou muito triste. O príncipe Siddhartha foi desenvolver suas perfeições espirituais e foi estudar com grandes mestres, como os ascetas Alara e Udaka, que podiam atingir estados como o oitavo jhana, que são muito próximos de Nirvana, a iluminação. Possuíam samadhi, concentração, que não estava mais ligada à forma, como água e terra. Pois estar ligados a qualquer coisa é sofrimento. Não ligado à mente fica vazia. Essa cognição aprendendo qualquer coisa é sofrimento. Não quer aprender nada. Sendo assim, é melhor a mente refinada, próxima de Nirvana. Mas, tendo saído de Samadhi, ainda não encontra com a felicidade suprema. Depois disso, o Bodhisattva foi praticar austeridades, dolorosas como o corpo, jejuar muito até ficar incrivelmente magro, ficar sem ar até quase morrer. Naquela época se praticava assim, para atingir algo especial. O Buda praticou isso, desmaiando 3 vezes sem ar, mas não morreu. Por causa da energia que tinha construído para se iluminar, não morreu. E viu que esse caminho era muito tenso, que não levava a lugar nenhum. Então, se lembrou de quando era uma criança, quando tinha apenas 7 anos. Enquanto seu pai estava nos seus afazeres, ele foi sentar em meditação sob uma árvore e entrou no primeiro dhyana, primeiro nível de absorção. Isso mostra como ele era diferente das outras crianças. Entrar em dhyana, samadhi, absorção mental, não é nada fácil. Mas com apenas 7 anos, ele se sentou em meditação apenas uma vez e já entrou em dhyana. E mais tarde lembrou de quando entrou em dhyana quando era criança e se lembrou de praticar Anapanasati, meditação na respiração. E pensou se esse não seria o caminho para a iluminação. Então decidiu voltar a alimentar o corpo. Se alimentou de arroz com mel oferecido pela senhorita Sujata. Depois disso, pegou o prato de ouro onde foi oferecida a refeição e fez uma determinação, que, se fosse a hora dele atingir a iluminação, que o prato flutuasse correnteza acima. E esse milagre aconteceu. Tendo isso acontecido, ele andou até Bodhigaya, sob a árvore Bodhi, e se sentou olhando para o oeste. Ele contemplou no primeiro terço da noite, despertando o poder de recordar as vidas passadas, e lembrou de inúmeros nascimentos sem fim no passado. Existe nascimento passado e nascimentos anteriores a esse. Se formos contemplar, não achamos um início. No samsara, o ciclo de nascimentos e renascimentos, temos muitas vidas. Por isso, temos que acreditar que depois da morte ainda há nascimento. Tendo morrido, nascemos nos céus, como humanos, ou caímos para os infernos. Nisso acreditamos e temos fé. O Buda, no segundo terço da noite, contemplou o conhecimento do karma que levava os seres de um nascimento para o outro. Porque, tendo nascido, temos felicidade, sofrimento, temos coisas boas e ruins. Algumas pessoas mais espertas do que as outras, uns pobres e outros ricos, tudo seguindo seu karma. Karma é o que guia os seres nos nascimentos. De animal para humano, para seres celestiais, porque isso é o que o Buda contemplou e entendeu sem dúvidas. Mas, nesse ponto, ainda não havia atingido Nirvana. No último terço da noite, o Buda contemplou o Dharma no Satipatthana, corpo, sensações, mentes e fenômenos. Sobre o corpo, o Buda viu as consequências, que tendo nascido, tendo envelhecido, a doença e morte. Vendo as consequências, se desinteressou pelo corpo, se desencantou com o corpo, contemplou e colocou de lado. Sobre as sensações, ele já havia sofrido muita dor, na época em que praticava autotormento. Sobre a mente, conseguia atingir os mais altos níveis de samadhi, mas sua mente ainda tinha confusão. Desejo, raiva e ilusão já não mais podiam entrar nos arupadhyanas. Não tinha confusões sobre a contemplação da mente. Mas, por que ainda não atingiu o Nirvana? O que ainda faltava fazer? Então, foi contemplar a originação interdependente, o Paticca Samuppada, que é o coração da religião budista. Os fenômenos que surgem, que têm eu, eles, desejo, raiva, isso são fenômenos que, tendo base, surgem. Buscar uma identidade, um indivíduo, ser por trás disso tudo, não se encontra. E ele contemplou que essas fabricações surgem por causa de ignorância. A mente ignorante prolifera. Porque tem ignorância, tem fabricações. Tendo fabricações, tem forma física e mentalidade. E cognição surge. Quando cognição surge e tem forma física e mentalidade, tem mentalidade, sensações, percepções, cognição, surge fisicalidade e mentalidade, nama rupa. Tendo isso surgido, com a ideia de eu, nós gostamos disso e não gostamos daquilo. Isso se relaciona à percepção ou memória. Cognição surge e uma sensação desponta na mente. Surge no coração mentalidade e materialidade. Nos agarramos nisso e a mente prolifera. E com o contato sensorial, tem língua, ouvido, nariz, corpo, etc. Tem coisa surgindo no coração. É porque ainda temos eu e identidade. E o Buda foi contemplando assim. Porque tem isso como causa, aquilo surge. E assim vai indo. Tendo sensação como causa, temos felicidade. Gostamos. Quando o olho vê uma forma, os órgãos do sentido se encontram. E desse senso de eu, uma sensação surge. E vai dizer que essa felicidade e sofrimento sou eu ou são meus. Quando temos sensações, fabricamos desejo. Sensações são a causa para o desejo. Como quando comemos uma comida gostosa, quando vemos algo bonito e gostamos. Nós sentimos necessidade de encontrar com isso de novo. Se não gostamos, sensações desprazerosas surgem. E desejo de se afastar daquilo, de dar fim nessa coisa. Nós não gostamos. Como, por exemplo, da doença, velhice e morte. Queremos dar um fim nessas coisas porque não as queremos. Aqui, sensações são causa para surgir desejo. E desejo é causa para quê? Desejo faz surgir agarrar a eu e meu, surgir apego. Tendo-se agarrado a eu e meu, surge tornar-se e nascimento. E tendo nascimento, tem velhice, doença e morte. Se fosse só isso, não haveria problema. Ignorância até nascimento e morte, e daí chegava ao fim. Mas não é assim. Tendo velhice, doença e morte, tudo começa de novo, e faz um novo nascimento. E o ciclo se repete, tendo a base para as coisas acontecerem. Assim, o Buda contemplou a origem interdependente durante o último terço da noite, até às 6 da manhã. E finalmente entendeu. Surgiu insight. Viu as quatro nobres verdades. O sofrimento é assim: origem, cessação e caminho para a cessação. Ele compreendeu tudo completamente. E despertou como Buda, perfeitamente iluminado na noite do Vissaka. Hoje é um dia importante para a religião budista. Nós vamos ao monastério fazer mérito, tomar preceitos, praticar o Dharma, homenagear o Buda, homenagear o Dharma, homenagear a Sangha, que seguiu a prática do Buda e atingiu o despertar. Nós viemos prestar respeito ao Buda, Dharma e Sangha, e viemos praticar como homenagem ao Buda, fazendo o Dharma surgir em nossos corações. Veremos assim o Buda mais uma vez. Ainda que o Buda tenha falecido em Parinirvana há muito tempo, ele nos ensinou a não sermos negligentes. Ele despertou sob a árvore Bodhi e faleceu em Kusinara, nos ensinando a não sermos negligentes. Temos que contemplar que nossa vida, tendo surgido, tem que acabar. Não podemos ficar muito tempo nesse mundo. Temos que pôr esforço na prática. Hoje é um dia importante. Vamos manter o Buda em mente como objeto de meditação. Que nós superemos o desejo, a raiva e a ilusão, fazendo de nossa prática uma homenagem. Que todos prosperem no Dharma.